Quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário do Senado Federal, a todos os brasileiros, homens e mulheres. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, esta semana o processo de impeachment está chegando ao seu termo. Depois de meses ouvindo exaustivamente todas as partes, depois do juízo de admissibilidade realizado na Câmara e no Senado, com todas as regras sendo esclarecidas, passo a passo, pelo Supremo Tribunal Federal, grande garantidor do devido processo legal ao longo de todo o procedimento. Finalmente, chegou a hora desta casa, sob a presidência do ilustre ministro Ricardo Lewandowski, proferir a sua decisão irrecorrível sobre o destino da presidente afastada Dilma Rousseff. Vivenciamos hoje, aqui, um momento crucial da história política brasileira, em que nossas instituições democráticas estão sendo provadas a ferro e fogo. E eu diria mais, trata-se, na verdade, de um verdadeiro rito de passagem político, jurídico e social, em que nossa democracia deve provar, de uma vez por todas, sua força e maturidade. Todos aqui sabem minha opinião. Desde o início, fui favorável ao impeachment da presidente da República, que cometeu, sim, crime de responsabilidade e deve receber as sanções previstas em lei. O parecer do meu colega, ilustre senador Anastasia, relator da matéria na comissão do impeachment, é o nosso grande farol nessa questão, tanto pelo brilhantismo jurídico e acadêmico da peça irretocável, quanto pela força dos seus argumentos e pela serenidade e imparcialidade demonstrada. Hoje, portanto, senhoras e senhores senadores, não quero falar mais dos detalhes jurídicos que confirmam o crime de responsabilidade já fartamente demonstrados, mas, sobretudo, do papel do Legislativo e da importância desse momento histórico para o nosso país. Pergunto-lhes, historicamente, lá na origem, qual era a função dos primeiros parlamentos? Mas até do que legislar? Era impor limites aos poderes dos monarcas. Com o desenvolvimento dos parlamentos ao longo da história, suas funções legislativa e de controle foram se alargando e aperfeiçoando. Modernamente, tanto nas monarquias constitucionais quanto nas repúblicas, presidencialistas ou parlamentaristas, o poder legislativo desempenha um papel fundamental no chamado sistema de freios e contrapesos. Um dos papéis mais importantes é o controle do orçamento. No Brasil, a lei orçamentária é de iniciativa do Executivo e é elaborada, a priori, com direito a emendas parlamentares, sendo executada ao longo do exercício financeiro. Em outros países, como os Estados Unidos, a lei orçamentária é de iniciativa do próprio parlamento e o orçamento vai sendo elaborado, discutido e rediscutido no decorrer de todo o ano, em ação conjunta dos poderes executivo e legislativo. Dos dois exemplos mencionados, podemos aduzir a relevância dos parlamentos na questão orçamentária. Ora, estamos falando da coisa pública, do dinheiro suado do contribuinte? Nós, parlamentares, estamos aqui legitimamente para representar o cidadão, não só para legislar em seu interesse, mas para defendê-lo dos excessos do poder executivo. Uma dessas frentes é controlar e fiscalizar os seus atos, notadamente no que diz respeito ao orçamento e às finanças públicas, usando todos os instrumentos legais ao nosso alcance para cobrar o uso eficiente dos recursos públicos, bem como, a legalidade e a transparência. O que estamos fazendo agora é parte disso: controlar o executivo, fazer valer a lei em defesa do povo. Desculpem os defensores da presidenta afastada Dilma Rousseff, mas não vejo como golpe lutar pelo cumprimento das leis e da Constituição. Golpe é usar de toda e qualquer manobra para tentar inspecionar-se das regras previamente estabelecidas. Golpe é gritar para a comunidade internacional a tese absurda de que um golpe estaria em curso no Brasil atualmente. É passar de vítima para a mídia e os organismos internacionais. Golpe é mentir descaradamente para ganhar as eleições. Estratégias tipicamente golpistas e populistas, agindo sem nenhuma responsabilidade fiscal, falseando os fatos e os dados a ponto de comprometer o sistema estatístico nacional, fomentando a polarização ideológica do debate político, comprando o apoio de movimentos populares e dos desfavorecidos, demonizando a oposição em qualquer um que atrapalhe o seu projeto de poder. Muitos talvez não tenham se dado conta, mas o que sustenta um Estado democrático de direito não é o discurso bonito, não é uma figura popular no poder, e nem mesmo a prosperidade ou a qualidade de vida dos cidadãos. O alicerce de um verdadeiro Estado democrático de direito é o respeito à lei e é a intransigência do cumprimento da lei. É, enfim, a segurança jurídica, a confiança nas instituições, a certeza de que ninguém é maior do que a lei e nem pode escusar-se de cumpri-la sobre qualquer circunstância. As pessoas passam, todos passaremos. Somos meros personagens no grande palco da história, mas as instituições sobrevivem. O Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a OAB, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Todos eles foram e estão sendo protagonistas dos avanços que temos agora o privilégio de testemunhar. E se hoje nossa democracia mostra-se robusta, foi porque houve, lá no passado, quem lutasse pelo fim da ditadura e quem lutasse pela promulgação da Constituição de 1988, a qual estruturou inicialmente o nosso aparato institucional. E é tendo em vista, senhoras e senhores, senadores e senhor presidente, que em nome desta Constituição, quando eu tomei posse nesta casa, em 1º de fevereiro de 2015, eu fiz um juramento e estou honrando o juramento que fiz quando tomei posse como senador da República eleito. Se hoje, no Brasil, a questão orçamentária está sendo tomada a sério, inclusive levando uma presidente da República ao impedimento, devemos isso aos avanços na legislação, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada há 16 anos, ainda no governo Fernando Henrique. Estamos amadurecendo como nação e não existe crescimento sem dor. É claro que é triste e melancólico um governo terminar assim. Muito pior, no entanto, seria ver esse governo permanecer depois de tudo o que fizeram, além de absolutamente desastroso do ponto de vista econômico. É hora de olhar para o futuro e refletir sobre o legado que queremos deixar para as próximas gerações. Na minha visão, a herança mais valiosa é o império da legalidade, uma vez que é a pedra fundamental do Estado de Direito. Sem mais delongas, senhoras e senhores senadores, reitero assim a minha total convicção sobre a existência de um crime de responsabilidade e pela culpa da presidente afastada, posicionando-me, mais uma vez, favorável ao impeachment. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente Ricardo Lewandowski.